Que provas podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tens essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós.
Deixa só eu falar uma coisa. E por favor, não vamos de confundir individualidade do espírito com a individualidade de uma encarnação. Isso, essa resposta também nos levaria a entender que nós se pode reconhecer o espírito de que viveu determinada vida. Eu vou dar um exemplo. Houve uma, vamos dizer assim, uma época aonde, quando o irmão Cis começou a baixar, e foram buscar nos escritos dele e canto encanado como ele escrevia, para ver agora como ele estava escrevendo, para ver se era a mesma pessoa. Ou seja, quiseram pegar uma identidade ou uma individualidade espiritual e comprová-la através de uma individualidade durante uma encarnação. Isso é fantasia. Porque o espírito vive diversas encarnações. E cada encarnação, cada identidade que ele guia, é uma individualidade diferente. Hoje você é homo, você tem tal grau de cultura, você tem tal pensamento, você tem tal coisa que forma a sua identidade na Terra. Mas, quando você voltar, você pode vir com uma identidade completamente diferente. Então, sei lá, uma outra individualidade terrestre. Então, veja, quando se fala que você pode comprovar que o espírito tem uma individualidade de mesmo fora da carne, não se pode querer comprovar isso através da individualidade com qual ele viveu determinada encarnação. É, por exemplo, o meu exemplo. Eu não sou Pedro, não sou velho, não sou Joaquim, e nem se fala assim. Querer ir buscar num Joaquim que tenha sido escravo em determinado lugar, característica para saber se eu era aquele, se aquele era eu, é metê-la. Porque eu se posso assumir, vamos dizer assim, a característica daquela encarnação de outro espírito na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser, não, desculpa, na hora que for necessário fazer. Então, veja, não vamos esperar de, por exemplo, o Chico Xavier voltar falando a mesma coisa, que do mesmo jeito que ele falava quando estava na carne. Ele pode voltar falando como qualquer outro. Assim como qualquer outro espírito, se necessário for, pode, vamos dizer, assumir a identidade Chico Xavier e se pronunciar, e você vai pensar que ele é. Ficou claro isso?
Mas com que intenção esse espírito faria isso?
Fia, necessidade espiritual. Se de repente for, vamos dizer assim, uma reunião familiar e aquele espírito é que tem que passar a mensagem, ele pode receber de Deus autorização para fazer isso. Ou seja, Deus fazê-lo fazer. E teve um espírito que ficava no meio, sim.
Isso, e aí foi. Não, eu não estava aqui, mas tinha um espírito que ia lá e trazia para cá.
Isso, sim.
Ele estava aqui, incorporado, vamos dizer assim. Mas eu, na realidade, eu estava lá, só que ele estava aqui fazendo o meu papel.
Isso mesmo. Foi isso mesmo. Na cidade que o Jesus nasceu. Foi no Natal.
Foi Natal.
Isso. Então, isso pode acontecer. Então, veja, não vamos impelar de, por exemplo, o espírito cega e fala o nome do Xambita, que viveu aqui. E nós vai lá, então, chega para o papai, olha, que, fala algum Xambita, canta Xamba, não precisa. Ficou caro isso. Agora, então, vamos à resposta. Você pode saber que o espírito tem individualidades de fora da carne? Por quê? Porque falam com você. E falam diferente. Diversos espíritos e falam diferente. Então ele continua tendo uma individualidade. Continua tendo um individualismo. É isso que a resposta quer dizer. Porque se todos falassem iguais, eles perderiam sua individualidade. Mas cada um se fala de um jeito qualquer. Agora, essa individualidade é espiritual. Não se confundir com a individualidade que foi vivida por ele ou por alguém no planeta Terra. Ficou claro? Porque senão nós ainda fica peso aquele... Como é que esse diz que foi Xambita na última vida e não sabe chama nenhum? Não é? Porque ele nunca foi, mas ele precisa assumir aquela, vamos dizer, identidade.